muito tempo, em uma galáxia muito distante, jovens corajosos resolveram lutar. Lutar contra seus opressores, convocando aliados rebeldes para falar de cada um dos filmes de Star Wars. Resenhas.cast, especial Star Wars.
Salve voz, galerada! Bem-vindos a mais um Resenhas.cast, mais um especial de Star Wars. É o nosso segundo episódio especial de Star Wars. Sobre Star Wars Episódio 5, são muitos algarismos romanos, mas prometo que vai ficar mais tranquilo ao longo do programa. Do meu lado esquerdo está o meu amigo João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
Na minha frente está a diva dos Campos Elísios de Dagobah, está Belly Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belly Cris.
Oi, prazer, esse podcast quero muito.
Pensou rápido. E do meu lado direito está um dos nossos convidados de hoje, do Conselho Jedi de Pernambuco, Arthur Olímpio. Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur.
Saudações, criaturas de uma galáxia muito, muito distante.
E pairando sobre nós, usando a força para se manter equilibrado, está o nosso outro convidado também do Conselho Jedi de Pernambuco, João. Boa tarde, boa noite, bom dia, João. Eu quase errei a abertura agora.
boa tarde, boa noite, bom dia.
Então, estamos aí começando o nosso episódio sobre Star Wars 5. Então, fica ligadinho com a gente que prometo que está muito bom.
Roda, vamos lá.
Então, quando a gente fala de Star Wars 5, estamos falando, além da continuação de Star Wars 4, que é matematicamente óbvio, do que a gente está falando exatamente. Primeiro, acho melhor a gente começar, na verdade, antes que o João me corte, né, é de bom tom que a gente comece apresentando nossos convidados. Então, pessoal, Arthur, João, vocês querem falar um pouquinho do conselho daí, como funciona, um pouco da história? Fica à vontade, o microfone é de vocês, literalmente.
Assim... A gente tem um conselho Jedi meio, mais ou menos, antigo, né? Se eu não me engano, em 2002 já tinha uma sede aqui em Pernambuco, coisa que eu nessa época eu não fazia parte. Eu e o John somos membros da presidência, né? Que nós chamamos do Alto Conselho. Não existe um representante, votamos tudo democraticamente. Temos acho que umas 7 pessoas.
Como toda diplomacia demora muito e é complicado às vezes.
Assim, mas... muitas vezes a gente corta caminho, sabe?
Antes de cortar caminho, tem que cortar a cabeça, né, cara? Então...
Exatamente. Aí, quando não dá, muitas vezes a gente não espera, sabe, o consenso de todo mundo. Mas nós normalmente fazemos nossas decisões em grupo, nós temos o Alto Conselho. Sabe? Aí, só que agora, recentemente, em 2012?
2012 foi que deu uma reestruturada e a gente começou a conseguir botar tudo nos eixos.
Recentemente a gente tá numa vibe muito legal, a gente tá indo pra vários eventos, a gente tá tendo... os encontros, estamos tentando fazer os encontros regulares.
Ah, mas assim tem que ser, tem que ir forçando que dá certo.
E qual é o próximo evento aí que vocês vão ter em Pernambuco, se vocês querem divulgar aí?
Pô, gente, o próximo agora vai ser o Supercon, que é o evento que vai acontecer agora, se não me engano, dia 28 de julho, eu acho.
Lá no Centro de Convenções.
Centro de Convenções. O Conselho Jedi Pernambuco estará lá.
A gente pode, então, falar um pouco sobre o quinto filme em si. Sobre o contexto do quinto filme. Quem quer dar um panorama aí sobre a transição entre o quarto e quinto, esse processo? A gente comentou bastante no quarto filme, no podcast do quarto filme, sobre como que Star Wars surgiu, sobre as origens, as inspirações. A gente comentou sobre tudo isso. A gente comentou sobre como o sucesso era inesperado, como veio de repente e tal. Mas agora a gente já tá numa outra fase. A gente já vai entrar agora na fase pós-sucesso do episódio 4. O episódio 5 já vem com bem mais segurança.
Já passou essa fase, né? Pô, pra mim o episódio 5... Episódio 5 é um filme cheio de emoções, né?
Total. Assim...
É um bom jeito de você começar. Ele tem muitas revelações, né? Assim, que você vai acontecendo ao...
A gente vai dar spoiler? Pode dar spoiler ou não pode?
Claro que pode dar spoiler.
É, não tem como tu fazer, não dar spoiler no filme de quase 40 anos, né? Então,
pois é,
não
é, porque... Pô, cara,
é isso que eu tô dizendo, né?
Vamos criar um critério aqui.
Até onde vai?
O principal spoiler de Star Wars seria descobrir que o Vader é, na verdade, o pai do Luke. Eu acho que todo mundo sabe.
O quê?
Não!
Cara, eu achava
esse filme. Agora não dá mais.
Meu Deus.
Quando chegar nessa.
Em termos de história, seria. É o mais. Eu acho que pra mim é o mais completo. Realmente. Tipo, são revelações. São personagens que aparecem. Coisas entre Han e Leia. Tudo aquilo, sabe? Tudo isso, né? Mas pra mim, eu ainda prefiro mais. Eu vou ser meio do contra aqui. Eu prefiro ainda mais o episódio 6.
Esse cara, ele é babão do episódio 6. Porque ele é fãzaço de batalha espacial. Então, qualquer
lógico.
Filme que tiver uma grande batalha espacial, ele vai preferir acima de qualquer
outro. Eu vou trocar ainda esse nome desse Conselho Jedi.
E é um contexto diferente, né? Que eles começam, já começam, tipo, o que a gente tava falando antes, já começa com o sucesso de blockbuster do outro, de 77, 3 anos depois já, tipo, orçamento maior, tudo maior.
A Fox fama já.
Fama maior.
Mesmo, né?
É, tava todo mundo já na expectativa do que ia sair.
É, dos atores mesmo, assim, eu acho que rolava mais treta do Harrison Ford, que parece que ele não sabia se ele ia ir pro próximo episódio ainda. É, todo mundo tinha contrato de três, pra fazer 3 filmes, e ele tinha contrato pra 2 já.
Beleza, e qual é a história do filme? O filme começa, o filme abre, e estamos aonde, fazendo o quê?
Estamos no espaço com um probe vindo do Star Destroyer, de um Star Destroyer que estava vasculhando a galáxia atrás de focos de rebelião.
Tipo Operação Pente Fino mesmo.
Exato, Operação
Pente Fino.
Cara, esse nome de Spaceballs, velho. Você lembra daquele filme Spaceballs?
Ah,
que o cara
sátira.
Faz uma operação pente fino no deserto. É. O cara pega um pente fino, ele está literalmente pintando no deserto. É,
né? Spaceballs é muito bom. É do Mel Brooks, se eu não me engano, né? Mel Brooks é sempre.
Grande gênio da comédia.
Exatamente. A sonda está procurando focos da rebelião e encontramos então nossos heróis numa fria.
Entrando numa fria maior ainda.
Exatamente. E a gente vê o nosso querido Luke
tá no Hometown.
Exatamente, fazendo uma ronda normal lá pra galera. Quando ele é atacado por um Wampa, né? E ele fica bastante desfigurado. Não foi desfigurado, mas ele fica bem ferido.
Fica machucado.
A gente pode começar as curiosidades por aí, né? Porque essa cena foi inserida só porque o Mark Hamill sofreu um acidente de carro entre a gravação dos filmes e ele ficou marcado. Então, por
isso ficou bem na cara, bem.
Eu acho que foi genial do diretor, do produtor, ter feito isso, velho. Porque. Imagine você, diretor, tem uma franquia gigantesca, tem dinheiro agora, e o seu personagem principal chega e. Eu bati com o carro numa árvore e fiquei assim.
Esse diretor, ele aproveitou bastante dessas situações. Por exemplo, as cenas de Hoth, eles foram gravados na Noruega mesmo. E teve um dos dias que teve uma nevasca sinistra.
É, um negócio assim. Eles tiveram um dia mais frio na Noruega. E quando eles gravaram o episódio 4 na Tunísia, eles tiveram um dia mais quente lá de gravação na Tunísia.
Olha aí.
Esse diretor lá na Noruega, ele pega nesse dia que teve essa nevasca sinistra e fala assim, tá aí, vamos gravar uma cena, né? E que é justamente uma das cenas em que o Skywalker tá perambulando pela tempestade de neve. Eles colocaram o Hamill na frente do hotel, andando, e aí um câmera mais o diretor ficaram do saguão do hotel, da entrada do hotel, gravando, assim, cara.
Olha que bacana, não? Que
locação instantânea, né?
Então, a partir daí a trama se desenrola e basicamente nós temos o Império buscando esses rebeldes, e o Darth Vader especialmente buscando o Luke depois de ter da demonstração da força que ele teve quando destruiu a primeira Estrela da Morte. O Darth Vader percebeu a presença da força nele. Então nós temos essa dupla caçada, a caçada do Darth pelo Luke e a caçada do Império pelos rebeldes, né? Que agora são mais estruturados. Han Solo, embora ainda fale não, eu ainda sou um cavaleiro solitário, já tá bem mais entrosado com a rebelião, né? Embora ainda fale que não,
tudo.
Já tá bem entrosado.
Eu ia falar, uma das coisas marcantes logo no início do filme é que você percebe que os caras que não eram ninguém no episódio 4, agora eles são parte da hierarquia, né? O Han Solo é capitão, o Luke é comandante, né?
E não só isso, você vê que na hora que a primeira cena que o Luke aparece, que ele tira o capacete, que ele olha, você vê que o olhar dele já é diferente.
Uhum.
Já é um olhar de alguém que já tá experimentado, que já passou por coisas. Porque assim, eu não lembro quantos anos são os especialistas. São quantos anos que na história que se passa entre episódio 4 e episódio 5? É quanto tempo, vocês sabem?
Olha.
É uma tosse de especialista, realmente. Agora tem que vir com uma informação. Tem que vir com uma informação precisa agora.
Sensacional.
São 3 anos, eu acho.
São
3 anos.
Caraca, a gente convida a galera, sabe?
Ah, sim,
chega, tipo,
velho.
Pá, 2 anos e 6 meses, sabe?
É o seguinte, eu nunca fui especialista de número. Eu nunca sei dizer, por exemplo.
É isso aí, somos humanos.
Ah, não sei. Exatamente, eu sou de humana, cara. Eu sei o que acontece, eu sei a história, eu sei quem fez aquilo, eu sei o que aconteceu, eu sei que guerra aconteceu. Mas eu não sei quando ou quanto tempo se passou. Eu nunca consigo decorar isso.
Beleza, mas de qualquer forma, o que importa é que, independente de quantos anos sejam, passou-se um tempo suficiente pra que...
Exato.
Eles tiveram vários embates nesse meio tempo. Não foi só, acabou a Estrela da Morte, agora todo mundo de boa. Não, eles continuaram combatendo o Império também.
Exatamente, você pode ver isso agora nos quadrinhos que lançaram recentemente pela Marvel. Os quadrinhos, a primeira série, assim, né, a primeira geração dos quadrinhos 100% canônicos. Você teve agora o reboot com a Lucasfilm. Você teve agora o reboot com a Lucasfilm. Então, a partir de agora, o antigo universo expandido é taxado como Legends, que não é mais canônico, nunca foi, na verdade. E um novo com o Lucasfilm, a Lucasfilm com o seu Lucasfilm Story Group. O processo criativo é a turma criativa deles, que agora que separam o que é canônico e o que não é canônico. E dessas séries de quadrinhos canônicos, lançou-se agora as aventuras que acontecem entre o episódio 4 e o episódio 5, respectivamente.
O que também que é notável nesse quinto filme é que o Luke já tem um controle maior sobre a força, embora longe do que ele ainda vai ter nos filmes, no longo desse filme mesmo e posteriormente. Ele, mesmo quando ele tá preso lá na caverna com o Wampa, ele consegue mover o sabre de luz e consegue escapar e tal de uma maneira muito mais fluida do que ele usou a força no primeiro filme, né?
Ele tava aprendendo lá, né, com as escrituras de Obi-Wan que deram. E é isso, cara, ele tá mais experiente. Tanto que no final ele consegue, tipo, aguentar a Vader na luta do sabre de luz, né? Aí também já sabe, né?
Mas aí isso inclui nesse meio tempo um fator muito importante. E um dos maiores símbolos, um dos maiores elementos da mitologia de Star Wars, que é o Mestre Yoda.
Oh, wait, but your weapon? I mean you no harm. I am wondering, why are you here?
I'm looking for someone.
Looking? Found someone you have, I would say.
Right.
Help you I can. Yes.
I don't think so. I'm looking for a great warrior.
Oh! Great warrior? Wars not make one great!
João, nos fale um pouco sobre Mestre Yoda, que aparece nesse episódio 5, quem ele é, de onde ele veio e onde pra ele, onde ele vai. E por que ele fala tudo fora de ordem.
Bom, Yoda, ele é o foi o grande mestre, né, durante as guerras clônicas, e por conta do expurgo, né, que o imperador ocasionou com o Anakin, ele chegou e teve que fugir. Acabou fugindo e foi parar em Dagobah, planeta pântano, afastado de tudo, de todos, e ele é muito poderoso. Né? Apesar de estar muito velho, é bastante poderoso. A questão dele falar ao contrário é que eu não sei como é que é a semântica da frase. Como é que é a semântica da frase? É o verbo?
Na verdade, eu tava lendo sobre isso. Eles imitam algumas. Inclusive, isso é bacana. A construção sintática das frases do Yoda segue uma padronização indígena. De algumas tribos do Amazonas, é. É objeto, sujeito, verbo.
Olha aí.
Caraca, quando eu perguntei de sacanagem, imaginava que tinha uma resposta séria pra isso, sabe?
Que maneiro! Essa é vantagem ter um linguista no podcast, tá vendo?
Fiquei desconcertado agora.
Começa o treinamento, eu acho que a segunda fase do treinamento de Luke, né? É uma coisa mais física mesmo, uma utilização mais forte da força mesmo. Ele vai treinando o Luke até, coitadinho, morrer. No melhor filme de todos da trilogia.
O Luke com o Yoda tem uma parada meio Mestre Miyagi com Daniel San, né?
Exato.
É verdade.
Tem uma, mestre discípulo.
Na verdade, pra ser mais sincero, Daniel San e Mestre Miyagi tem uma coisa meio Yoda e Luke, porque eles são posteriores, né? Então.
Exatamente. Mas é aquele clássico, mestre e aprendiz.
Mas não só isso, eu digo na questão do treinamento, de que o Luke não entende muito bem o treinamento, não sabe o que tá acontecendo, mas o Yoda fala pra ele fazer assim mesmo, e depois ele vê que o exercício tinha um outro propósito diferente.
E são os trials, né?
Mas então, você que conhece mais dos Paranauê Jedi aí, Arthur, nos explique melhor aí do treinamento do Luke, porque é uma parte que, grande parte do filme se dá nesse núcleo, né? Do Luke sendo treinado pelo Yoda para poder alcançar o potencial dele. Eles não fazem montagenzinha como foi comum nos anos 80 depois, né? Em vários filmes como Rock, por exemplo, de fazer uma montagem com música animada de fundo enquanto o cara vai de, como eu diria o Hércules, de zero a herói rapidamente, assim, entendeu? A gente vê o treinamento com bastante detalhe, né?
O conceito do treinamento Jedi pega muito do treinamento em que os monges budistas, zen budistas, faziam com seus discípulos. Então, basicamente, existem vários tipos de coisas que você precisa fazer para você se tornar um Jedi. Esses trials servem para você virar um cavaleiro Jedi em si. Até então você é um padawan, você é um aprendiz, você é um pupilo. Então tem são cinco trials que você tem que passar. Isso eu tô falando do universo expandido, que ninguém sabe ou não se isso sempre vai ser incorporado 100% ao universo canônico que a gente conhece.
Pros padawans bem cruz mesmo, gente, o universo expandido antes da compra da Lucasfilm pela Marvel, era toda a série da Disney, perdão. É porque pra mim agora é tudo a mesma coisa. Não importa quem ganha, a Disney ganha do mesmo jeito, né?
Façam filmes e séries, eu só quero isso.
Todo o universo expandido, no caso, são os livros, basicamente os livros, né? O universo expandido era composto grande parte pelos livros, né? Que foram lançados.
Livro, quadrinho, jogo... enfim, voltando para Trials.
Quais são?
Tem cinco que precisa passar. É o da habilidade em ordem. Habilidade, coragem, espírito, carne e insight. Insight é o quê? Seria astúcia.
Astúcia, isso.
Astúcia, exatamente. Essa palavra é exatamente essa. Então, por exemplo, o teste da habilidade, você teria que provar uma grande habilidade sua. Ou você teria que passar por uma grande dificuldade, sabe? E demonstrar sua habilidade, sabe? O que você faz de melhor como um Jedi. Por exemplo, muito dos Jedi, eles passam por esse teste simplesmente construindo o sabre de luz, sabe? Ou se não for suficiente, se por exemplo, o Alto Conselho for exigente, eles podem simplesmente, ganhar do mestre numa luta de sabre de luz, por exemplo.
E o Luke passa nesse primeiro teste quando ele...
Eu acho que o Luke passa no momento que ele constrói o sabre de luz dele, eu acho. Ou quando... Cara, no episódio 5, Luke, ele praticamente completa a sua cota de testes.
É.
Pois é. Porque, tipo, só a cena ali do final de Darth Vader ele lutando já é tudo, cara. Já é o teste da carne quando ele perde a mão. Isso. Já é o teste do espírito quando ele luta contra o maior medo dele, que é o pai.
Eu acho que ele só tava tendo um pouco de dificuldade na parte da. A parte da mental do teste Jedi. Isso. Quando ele tava fazendo lá com o teste com Yoda, porque ele não conseguia controlar a questão da emoção, mas também porque ele começou adulto também, né? Também tem que ter isso. O Jedi começa. O teste Jedi começa já desde cedo e tal.
E o Yoda aponta isso, né? Não vou treinar ele, ele tá muito novo, ele já é muito velho. Tem que começar há muito tempo, ele já tá muito velho.
Ele questiona isso.
Eu dei uma ajudada pro Luke agora, mas vou falar que eu acho ele bem aborrecente nessa parte, hein? Ele fica, não consigo, porque eu
Ele nunca viu aquilo na vida. Ele era um garoto, ele era um fazendeiro. Né? E o teste da caverna, eu ia chegar aí. O teste da caverna é um teste da astúcia. Porque, de acordo com o antigo universo expandido, o teste da astúcia, ele é feito... Você tem que passar num desafio mental de dúvida. Você tem que ou se enfrentar com aquela coisa meio duvidosa, ou descobrir quem você é, ou descobrir quem um outro é, no final. Muitos dos testes de vários Jedi do teste da astúcia foram feitos simplesmente tendo conversas com seu mestre. Você chega assim pro mestre, por exemplo, mestre, agora eu estou pronto para o teste da astúcia. O mestre faz, ok, vem cá comigo. Aí ele provavelmente ele te leva um lugar específico em que ele faz essas perguntas.
Pra tomar um café.
Exatamente. Tomar um café, faz todo esse negócio mais filosófico.
Eu acho que é um bom momento pra gente inserir uma outra parte que vai se tornar muito importante nessa história, principalmente lá no episódio 2, né? Lá, quando a gente for falar no episódio, na nova trilogia, no episódio 1 e 2, a gente vai citar bastante o nome do Boba Fett. Você vai levar Captain Solo to Jabba the Hutt after I have Skywalker. He's no good to me dead.
He will not be permanently damaged. Lord Vader, what about Leia and the Wookiee? They must never again leave this city. That was never a condition of our agreement, nor was giving hand to this bounty hunter. Perhaps you think you're being treated unfairly. O cara que tinha toda, sabe, o pacote.
A moral.
Pra ser um dos caras mais fortes de Star Wars. Mas não deu certo. No filme
escorregou,
seguinte...
Ele escorregou e caiu.
Teve uma queda de moral, literal.
Galera, quem é, pra quem tá ouvindo agora também que não conhece ou que não pegou... Eu, por exemplo, na primeira vez que eu vi Star Wars, nos meus 14, 15 anos, que eu peguei as trilogias pra ver, me passou direto, o Boba Fett me passou direto. É? Até porque o Boba Fett, ele ganhou grande destaque naquele segmento do malfadado especial de Natal de Star Wars, né? Porque na verdade.
Ele foi criado ali.
Exatamente. Ele foi criado ali. Ele foi apresentado em desenho, que foi a única parte do especial de Natal que dizem que salvou, né? Exatamente, foi a apresentação do Boba Fett. Então, ele no filme em si eu entendi, era um personagem e tal, mas eu não vi a relevância do Boba Fett. Eu só fui entender realmente a importância disso muito depois.
Pô, cara, o Boba Fett é um cara que tem muito potencial. No universo expandido, ele tem potencial. No antigo universo expandido, que não é mais canônico.
Eu só ri porque a maneira que você falou parecia diretor falando pra um pai na reunião de pais e professores, sabe?
Ele tem potencial.
Olá, meu nome é Jango Fett, esse aqui é meu filho Boba.
Como é que tá meu filho? Ele tinha tanto potencial.
Ele é bom, mas ele conversa muito.
O problema do Boba Fett era o plágio, né? Tinha várias cópias, assim.
Aí, tipo, ele tinha um drama retado no universo expandido, tá ligado? Tinha toda uma história da filha dele, da esposa dele. Aí, é um drama tão grande, mas é muito bem escrito.
Mas, Arthur, nada disso é canônico mais. Let it go, Arthur.
Não, é mais canônico.
Morreu.
Não é mais canônico. Eu tenho que dar um detox, tá ligado?
Canonicamente, quem é Boba Fett?
Boba Fett não fez nada, ele é um merda. Ele foi só o cara que prendeu Han Solo quando ele já estava completamente indefeso na nave dele. Trouxe pra Jabba, só.
Então
é agora. É agora. E ainda tem uns rumores que vai ter agora, já oficialmente, tem até ator e tal, que do primeiro filme da antologia de Star Wars, né? Que é o Star Wars Rogue One. Os rumores é que eles vão aparecer nesse filme. Han Solo e Boba Fett vão dar uma palhinha
nesse Rogue One.
É.
Só que pra isso, a gente vai ter que fazer vai ter que colocar outro ator pra fazer o Han Solo, né? Porque vai se passar no passado o Rogue One, né?
Então,
vai ter que ter um recast pra fazer um... Agora, quem que vai segurar esse rojão, hein? quem vai ser o novo Han Solo no cinema.
Não,
eu ainda aposto no CG, bota um monte de bolinha na cara de Harrison Ford.
Ah, não dá.
Estica o rosto dele.
Mas
eu acho que ele mesmo vai querer.
Não, a Disney não vai perder a chance de fazer um recast e colocar outro cara por um simples motivo. Porque... Não, só pra testar. Primeiro pra testar a recepção. E segundo, por uma chance de ordenhar depois a figura desse cara até a morte. Porque se o público tem uma aceitação boa, não vai demorar verdade. 3 anos pra sair um solo do Han Solo. Um Han Solo.
Ah! Solo do Han Solo.
Eu estar preparado para essa.
A gente já pode deslocar então, saindo um pouco do eixo do bem, a gente pode ir um pouco pro lado negro da força.
My lord, the fleet has moved out of light speed. Comscan has detected an energy field protecting an area of the 6th planet of the Hoth system. The field is strong enough to deflect any bombard.
The rebels are alert to our presence. Admiral Ozzel came out of light speed too close to the system.
He felt surprised was wiser.
He is as clumsy as he is stupid. General, prepare your troops for a surface attack.
Yes, my lord.
Lord Vader, the fleet has moved out of light speed and we're preparing to...
You have failed me for the last time, Admiral. Captain Piet.
Yes, my lord.
Make ready to land our troops beyond their energy field and deploy the fleet so that nothing gets off the system. You are in command now, Admiral Piet.
Thank you, Lord Vader.
Quando deixamos Darth Vader, ele tava xingando muito no Twitter, provavelmente.
Tava,
depois
cara.
Que o projeto pessoal dele, a réplica dele em tamanho real da Estrela da Morte, né? Foi...
Eu tô imaginando ele atrás do computador, velho. Hashtag odeio a rebeldes, hashtag odeio o Luke, hashtag...
Botando no Instagram, né, tipo... Botando ele com, de braço cruzado assim, tipo,
selfie.
Que dia de droga, tipo, Dark Side Wings, Missing Death Star, Follow for Follow, sabe?
Uma cara, mas é sensacional, cara, aqui no episódio 5, o mal ganha, tá ligado?
É, exatamente.
O mal ganha. E quando eu era criança, eu achava isso sensacional. Eu achava.
Nossa,
que episódio 5.
Que frase sinistra, Arthur.
Não, assim, não, veja só.
Achava irado assim, quando o mal ganhava no final.
Eu achava diferente. E eu achava legal, porque eu gostava muito de Darth Vader. Apesar de meu personagem favorito sempre ser Luke. Luke sempre foi meu favorito. Luke e Obi-Wan. E o Yoda. Sempre foi o meu favorito.
Então, mas como eu falei, nós deixamos Darth Vader lá na. Super chateado, hashtag chateado lá. Só que agora é. É, como diz... A gente não falou até agora o nome do quinto filme, né? É verdade, porque é episódio 5, o Império Contra-Ataca. Então, spoiler, o Império Contra-Ataca.
Ele já chega falando, né, o que vai rolar no filme inteiro, né?
Mas eu não sei se vocês pensam isso também, mas quando chega no final do filme, você vê que o filme como um todo é o Império batendo e os rebeldes apanhando. Pois é, de Hoth até o final é o Império batendo e os rebeldes apanhando.
Na verdade, se eu posso corrigir você, eu diria que o Império está contra-atacando.
Oh, really?
Ok.
Vou fazer um cosplay de Chewbacca pra você.
Pessoal, como é que a gente vê de diferente no Darth Vader do quarto pro quinto filme?
Ele fala mais.
tá com mais raiva, né?
Ele tá mais descolado.
Ele manda mais.
Você mostra o primeiro diálogo dele com o Imperador. É, você mostra ele tipo, enforcando a galera mais.
Exato. Cara, eu ia falar isso. Uma coisa que eu acho maneira é a quantidade de almirantes que passam, que rodam nesse filme. A cada 10 minutos tem um diferente. Exatamente, por Skype.
Cara, o Darth Vader seria o terror do chat roulette, né, cara?
Ha ha ha!
Então a gente já falamos do Mestre Yoda, já falamos do Darth Vader, já falamos da... Podemos falar do relacionamento Han e Leia?
Pode ser.
A gente também tem avanços significativos nesse filme, né? Apesar dela ter beijado o irmão dela... Deus! A gente vê a relação deles de amor e ódio evoluindo pro amor mesmo, principalmente na questão da... quando o Han é posto na carbonita, né? É. Que temos a
declaração.
Temos a célebre frase: eu te amo, eu sei. Mas...
Você sabe por que ele falou essa frase, diz a lenda?
Eu sei, eu sei. Eu posso contar?
Você pode contar, Eric, eu te dou essa honra.
Tô brincando, pode falar.
Na verdade, a frase que tava no script, ela era longa. Era uma frase longa e eu não lembro exatamente a frase, mas...
Ninguém lembra.
Eu lembro. Na verdade, eu lembro só do final. Tinha alguma coisa como: é bom você lembrar disso, porque eu vou voltar. Pois é. Só que o Harrison Ford, ele não tinha assinado o contrato pro próximo filme ainda, e ele não sabia se ele ia participar, ele não tava meio afim, sei lá, essa sacanagem aí.
Não, na verdade, o Harrison Ford, ele advogava durante muito tempo que o Han Solo morresse de fato. Na verdade,
ele é pró matar o Han Solo.
É, se não me engano, ele já queria que o Han Solo morresse de fato no quinto filme mesmo. Depois de muita negociação que ele voltou pro sexto. Por isso todo mundo tá achando que ele vai morrer agora no sétimo. Então, é um dos grandes motivos pelo qual eu acho realmente que o Han morre nesse sétimo episódio de Star Wars é por causa disso, porque ele não queria nem voltar pro sexto.
Mas surgiu disso aí, cara. Ele não queria voltar, ele não sabia se ele ia voltar pro filme e ele não quis falar "I'll be back".
Na verdade, a história que eu tinha ouvido é que eles tiveram a fazer aquele take, eles foram obrigados a refilmar aquela cena muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Aí, sei lá,
essa que eu escutei também.
É, e lá no 45º take, quando a Leia falou de novo: eu te amo, só que ele teve um problema na hora que ele tava fazendo a cena em si, que ele achou que ainda tava fazendo o ensaio. Então quando ela falou "eu te amo", aí ele: eu sei, tipo assim, eu sei qual é a sua fala, entendeu?
Caramba!
Aí ele responde assim, eu te amo, eu sei.
Que improviso, né?
E ficou assim, porque na verdade ele tava, se não me engano, ele tava achando que era um ensaio, que não era pra valer ainda, ele tava de saco cheio, tava só falando que já sabia qual era a fala, e foi a que pegaram e falaram assim: não, marcada. Isso aqui é a cara, que se não me engano foi até o Kirshner, o diretor, né, o Kirshner que virou e falou: não, isso aqui é a cara do Han Solo, acabou, ele realmente disse isso e pronto. Como a gente já falou, o Han e a Leia conseguem evoluir nesse ponto, né, e a Leia se declara pra ele, o que ele realmente já sabia, já dizia desde o episódio 4, que ela se sentia atraída por ele, embora ela negasse veementemente. E vemos aí...
Eu
amo você.
Eu sei.
Batendo essas bases assim, a gente já pode ir pro final do filme, né? O Lando que entrega eles pro Darth Vader e tal, pra poder...
É um desgraçado.
Em prol dos negócios dele.
Ele tava sob pressão.
Assim, não tinha muita escolha, né? Tipo, tava o Darth Vader lá, tipo assim, então, ou você... eu quero te ajudar. Então me ajude a te ajudar. Ou você entrega eles pra mim, ou eu entrego a sua cabeça pra todo mundo. Entendeu?
Acho
então...
que é um poder de convencimento forte.
Eu não tô nem usar força pra isso, né? É só usar um pouquinho de lógica. Então, não teve muita escolha, mas aí o filme se desenrola, como vocês podem ver no filme, né? A gente não vai contar o filme inteiro pra vocês, porque a gente tem mais o que fazer, gente, por favor.
Né?
Mas o que importa é o final. A gente tem finalmente o confronto mano a mano entre Darth Vader e Luke, no qual...
Sequência linda, por sinal.
Sim, uma sequência muito legal. No qual muito temos bonito, a célebre, né, frase, no qual ele não diz: Luke, eu sou seu pai.
Sim.
Ele diz:
I told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
E terminamos com o Darth Vader super feliz e pimpão, e o Luke lá pendurado, sendo resgatado na última hora lá.
Utilizando a força.
Exatamente. Como bem apontado, foi o Arthur que apontou anteriormente, se não me engano, né? O mal vence. E ficamos aí à espera de Star Wars 6, falando assim: como assim, cara? Mas então vamos rápido aí, vamos ver cada um fazer um rodízio de citações, porque eu acho que Star Wars 5 é o que mais teve impacto na cultura pop como um todo, né?
Certamente.
Para citações. Então, um round de citações aí, sem repetir. João, solta a sua.
Eu gosto muito da Just One More Pass, que é durante a Batalha de Hoth, logo no começo do filme.
Cara, só fala frase de nave, velho.
Cara. Quando eles estão derrubando os AT-ATs. Eu digo logo, as batalhas são as melhores.
Arthur, a tua.
Pô, cara, é difícil. Tem tantas frases, mas pra mim o que vem é Yoda. Porque Yoda é o melhor Jedi que tem. Então, vai ficar com... É. Judge me by my side, do you?
É uma boa frase também, eu concordo.
É uma boa frase.
Muito bom. João.
Eu acho massa o Imperador falando the force is strong with him. Porque eu fico tentando imaginar essa frase em português, tipo assim, a força é forte com ele.
Eu costumo falar que a força é poderosa.
Eu acho esse tipo de coisa engraçado.
É. Então o João, como sempre, escolheu a frase só pela zoeira. O que não me surpreende, porque é o João. Belly, qual é a tua?
Cara, eu não escolhi uma frase, eu escolhi uma cena.
Não, ela... Belly, tá falando de citações, Belly. Belly, vamos botar o podcast nos eixos, Belly.
Eu escolhi uma cena, cara, porque é.
Citação, citação surpresa. Citação surpresa.
Tem uma citação nessa cena.
Uma citação musical, que é da Marcha Imperial do começo. E quando tem o primeiro take do Darth Vader de costas olhando.
É. Isso,
pra mim,
gente,
é o que mais me marca, assim.
Isso, gente, é a Belly trapaceando o coleguinha, entendeu?
Haha.
Ela pegou a cena que ela tinha escolhido e fingiu que era uma citação. É assim que ela trapaceia no programa.
Uma citação musical, gente. É. Uma frase musical.
Que babaca.
Um leitmotiv.
Aí na edição, ô Eric, você põe a Belly falando minha citação. Tan, 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 tan.
How about new? Eu também pensei que ela disse citação musical, achei que ela ia cantar aí, velho.
É. A minha frase é a frase que, se um dia fizer uma tatuagem, eu até já escolhi a imagem já, é o Yoda desenhado com essa frase, né?
Ah,
que
droga,
é,
acho que ter falado
que essa. É, viu? Foi trapacear, otária. Fica sem frase agora.
Droga,
com essa manga
droga.
Aí agora. Que é, com certeza, faça, não há tentar.
Aí tá certo.
Pra mim, eu acho que é uma das melhores frases da história do cinema. É, do or do not, there is no try. E óbvio, fica como menção aos concursos aqui, não, eu sou seu pai, porque mesmo quem nunca, né, às vezes nem sabe o que é Star Wars, mas sabe o que é a citação.
Pois é, né?
Então, eu acho que...
E o clássico, não! That's impossible!
O tão
ele
clássico...
Dá uma curta,
aí, né?
That's not true!
É, cara, em defesa dele, sei lá, acabou de sair da puberdade, descobriu que o pai dele é um super vilão.
Minha
pô.
Gente, ele perdeu a mão.
Mas olha, mas cara...
Um sabre de luz cauterizou a mão do cara, velho.
Mas se bem que, assim, isso não é desculpa, ele perdeu a mão, não perdeu o saco, né? Porque ele falou fino, então.
Vader, do you wanna kill some rebels? Come on, let's go and play. We never get to any more. Let's win this war before they get away. We used to blast whole planets, but now we don't. I wish you would tell me why. Do you wanna kill some rebels? I really, really hate those rebels.
Go away.
I hope they die.
Pessoal do Conselho Jedi de Pernambuco, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal ter vocês aqui. Por favor, voltem sempre. Claro que isso é uma maneira figurativa de dizer, não dá pra vocês voltarem sempre, mas é se tiver.
Sabe, entendemos.
Uma outra oportunidade, as portas estão abertas, se quiserem postar no blog, se quiserem a nossa parceria poder divulgar notícias. Eu não sei como é que é muito o nosso público. Do Pernambuco, né? A gente não fez um mapeamento geográfico ainda, mas Se quiserem que a gente divulgue qualquer coisa, página de vocês, fiquem à vontade. A casa é de vocês, tá bom? Foi um prazer tê-los conosco.
O prazer foi todo nosso.
Prazer.
Só pra saber, o conselho daí de Pernambuco tem fanpage no Facebook?
Temos sim. Temos a fanpage no Facebook e temos grupo também.
Beleza, a gente divulga a fanpage vocês... então. E galera, foi muito bom ter vocês ouvindo a gente aí em casa, no trabalho. Ou numa viagem espacial, quem sabe, como é que é o streaming daqui a um tempo, né? Talvez consiga viajar no tempo com ondas sonoras também. Muito obrigado por ter ouvido a gente, tá bom? Aqui embaixo no nosso post vai ter diversos links para poderem acompanhar, inclusive do Conselho Jedi de Pernambuco, os nossos twitters vão estar aqui embaixo também. E, pra caso vocês estão ouvindo por alguma outra fonte, pelo nosso feed que está funcional, tá bom? Nosso feed está bonitão lá. Feed no iTunes, feed no Podcast Addicted, enfim, quase todos os agregadores de podcast. Se não tiver no seu, avise a gente que a gente coloca no seu, com certeza. Se estiver ouvindo por eles, o nosso site é o resenhas.ojãopurextenso.wordpress.com. Por pouco tempo, estaremos em casa nova muito em breve. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia. Abraços, até semana que vem. Tchau, tchau, galera.
Tchau.
Asfora não falou nada porque ele é legal demais pra dar tchau pras pessoas, sabe?
Não, cara, tchau, João, cara.
Tchau, tchau, pessoal. Aí.
Aí, edita isso depois, edita.
Pode cortar minha
fala. Eu vou cortar todo mundo, deixar só ele falando tchau, pessoal. Aí.
Olha, agora sim. Do you wanna kill some rebels?